Está no ar o Foca Desporto. E aí galera, tudo bom com vocês? Gabriel Pulpo falando, mais um episódio do Foca Desporto. Dessa vez, mais do que especial, um tema brasileiro, nacional, terra tupiniquim. Vou falar juntamente com a Júlia Faber, do podcast 4231. Já agradeço desde já a participação da Júlia, muito obrigado. Foi muito prestativa em aceitar meu convite para colaborar comigo para esse conteúdo. E juntos nós vamos falar sobre a Miraildes Maciel Mota. Para quem não conhece, é a formiga, ícone da seleção brasileira. É uma das craques do Paris Saint-Germain, dona de várias marcas invejáveis para qualquer atleta e também vários títulos conquistados. Vamos falar um pouquinho sobre a formiga. A formiga nasceu em Salvador no dia 3 de março de 1978. Hoje ela tem 41 anos e continua atuando em alto nível lá na França, no Paris Saint-Germain. E agora eu queria falar um pouquinho sobre o começo da trajetória da formiga, que não foi nada fácil. Aos 7 anos de idade, ela ganhou de seus padrinhos uma boneca e viu seu irmão ganhar uma bola. Ela não pensou duas vezes, arrancou a cabeça da boneca e saiu chutando pela casa toda, não se importando com olhares tortos. Se alguém não ia gostar de sua atitude, ela só quis chutar a bola para onde quer que fosse e seguir seu sonho de se tornar uma jogadora profissional de futebol. E ela superou um preconceito em dobro, né? Primeiro, por ser negra, sabemos que infelizmente o racismo ainda existe na nossa sociedade, no Brasil, em qualquer parte do mundo. E em segundo, por ser uma mulher e jogar futebol, né? Também. Isso já deveria ter passado, não deveria nem existir esse preconceito com o futebol feminino e até com o esporte feminino como um todo, mas numa maior parte no futebol. E ela enfrentou esses dois preconceitos, não deu bola para eles. Ela também já foi impedida pelos seus próprios irmãos de jogar futebol, chegou até a apanhar em alguns momentos, mas em uma entrevista dada por ela para o GloboSport.com, ela falou que não achava que essas agressões cometidas pelos seus irmãos era tanto por preconceito, mas até por uma proteção de sua família, por não querer que estranhos cometessem de alguma forma uma violência contra ela, ou olhares tortos, uma agressão verbal ou até mesmo física. Por isso que seus irmãos faziam isso com ela. Mas preconceito nenhum, olhar torto nenhum impediu a formiga de seguir seu sonho. E aos 13 anos de idade, ela deixou a Bahia para partir para São Paulo. E lá, a partir de lá, na verdade, ela rodou por esse Brasil e pelo mundo. São Paulo, Santos, São José e agora Paris Saint-Germain. E além disso, outros 11 times tiveram o prazer de ter a formiga como sua profissional, como sua atleta vestindo a camisa. Suécia, Estados Unidos, França e a sua Bahia tiveram o prazer de vê-la jogar. Ela rodou bastante até voltar para a Bahia antes de atuar na França. E esses foram alguns lugares que a formiga passou, sempre desempenhando seu futebol em alto nível, sempre sendo muito aguerrida, muito técnica e sendo a jogadora que o meio-campo necessita. Ela sempre jogou nessa função e sempre fez muito bem essa função. E agora eu queria colocar no papo a Júlia para falar um pouquinho da importância da formiga tanto pro futebol nacional, mas também pro futebol mundial, a importância da formiga como jogadora e mulher.
Oi, Gabriel. E aí, galera do Foca Desporto. Aqui é a Júlia Faber, do podcast 4231. Vim aqui falar um pouco da formiga, né? essa mulher incrível, mulherão da porra que temos na nossa seleção. Então, assim, é muito difícil a gente falar da importância dela para a história do futebol feminino, do nosso futebol feminino, principalmente. Porque, assim, ela é um absurdo para o mundo inteiro. Porque ela é a jogadora, no caso, entre jogadores e jogadoras, é a que mais jogou Copas do Mundo, são 7 no total. Também é a que mais jogou Olimpíadas. Então, esses dois números já são muito expressivos, já tornam ela super influente no futebol de uma forma geral. E, além disso, ela também já ganhou uma bola de prata, o que torna, assim, muito mais incrível, porque todo esse tempo que ela esteve na seleção, ela não estava ali só cumprindo elenco, ela sempre estava como titular mesmo e uma jogadora muito importante. Apesar dela ser volante, ela ganhou essa bola de prata, né, em 2016, então foi super destaque do futebol feminino. E eu acho que quando a gente fala assim de importância mesmo, os títulos acabam pisando um pouco, e o Brasil não é assim tão vencedor no futebol feminino. A gente tem 3 pan-americanos com a Formiga e também a última Copa América de 2018. Todos esses campeonatos que ela foi bastante importante. E ainda, se a gente for parar para pensar no cenário da Copa do Mundo Feminina, isso é ainda mais absurdo, porque a Copa do Mundo Feminina começou em 91, ou seja, só teve uma edição que a Formiga não participou. Então, tanto que a gente lembra do futebol feminino organizado, de fato, no futebol mundial, a Formiga estava lá, sabe? Então ela passou por fases do futebol feminino. Ela está lá desde muito do início, desde quando tudo estava começando a se estruturar. Vamos pensar que ela começou a jogar 10 anos depois que o futebol se tornou regularizado no Brasil. Então, ela está realmente muito desde o início. Isso a torna extremamente importante para o futebol brasileiro e para o futebol mundial, sabe? É muito difícil a gente lembrar mesmo do futebol sem ela. E é muito incrível também uma mulher com 41 anos continuar jogando. É muita força, muita garra. Acho que isso também representa muito ela. Ela é muito guerreira e muito capitã em campo. Isso torna ainda mais marcante a passagem dela pelo futebol. Acho que quando ela, de fato, parar de jogar, vai ser uma marca muito grande pra gente. A gente vai sentir muita falta dela como capitã mesmo, como aquela pessoa que chama as outras jogadoras e que serve de inspiração para todo mundo de qualquer time que ela passa. Isso é muito incrível. E agora, com 41 anos, acho que ela ainda vai jogar por mais 1 ou 2 anos no máximo, o que já é muito, mas a gente consegue ir vendo o quanto ela é realmente incrível. E eu acredito que depois que ela parar de jogar, a gente vai conseguir analisar ainda melhor a importância disso, porque a importância dessa marca, dessa carreira. Porque é assim que funciona a história, né? Depois que o acontecimento passa, que a gente consegue analisar com mais calma e entende o real tamanho de tudo aquilo. Mas com certeza ela é uma das maiores jogadores de futebol que a gente tem, não só no Brasil, mas no mundo. Sempre é importante deixar muito claro que o número de jogos que a Formiga tem pela seleção, o número de jogos que ela tem pela Copa do Mundo Feminina, pela Olimpíada e até pelos Pan-Americanos, tornam ela uma jogadora absurdamente importante para o futebol brasileiro, para o futebol feminino mundial, para o futebol de uma forma geral. Porque não é simples assim, sabe? Ela foi 3 vezes campeã da Libertadores. Isso não é para qualquer um. Então, o tamanho dessa mulher no futebol é muito complicado de ser mensurado, sabe? Vai ser difícil pensar no futebol sem ela. E é incrível a gente ter essa mulher como brasileira, sabe? A gente tem essa jogadora tão incrível. Isso é uma coisa que a gente precisa agradecer de ter visto. De ter visto uma mulher desse tamanho jogar, sabe? Porque É realmente incrível, é um privilégio e vai demorar para aparecer provavelmente outra pessoa assim, porque é assim, o ídolo não se cria toda hora.
É isso aí, a Júlia falou muito bem dos números marcantes da carreira da Formiga, dos recordes, dos títulos dela, mas eu queria detalhar um pouquinho mais. A Formiga é a única pessoa a ter participado de 7 Copas do Mundo em 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 e agora esse ano na França em 2000. E 19, e a primeira foi lá aos 16 anos de idade, muito jovem. Como a Júlia falou, ela participou por todo esse movimento do futebol feminino, tanto no Brasil como no mundo, passou por essa evolução, principalmente da seleção brasileira, porque ela tá lá desde os 16 anos, participou da segunda Copa do Mundo e de lá para cá sempre atuou e sempre em alto nível. Ela também foi a jogadora mais velha a entrar em campo numa Copa do Mundo em 9 de junho de 2019, nesse mesmo Mundial da França, ou seja, sempre querendo jogar e sempre jogando com sua força máxima, com a sua vontade máxima. Outro detalhe da Formiga é que em 9 de junho de 2015 ela se tornou a jogadora mais velha, mais experiente a marcar em Copas do Mundo, aos 37 anos, 3 meses e 6 dias, a Copa anterior a essa disputada na França. A Formiga marcando muito bem, sendo muito polivalente, mas também fazendo seus golzinhos, por que não, né? Outro recorde alcançado pela Formiga foi nas Olimpíadas, mas primeiro na seleção brasileira. A Formiga alcançou o feito de ser a futebolista entre homens e mulheres com o maior número de jogos vestindo a camisa da seleção brasileira. Esses dados da CBF, ao todo, ela jogou 189 partidas pelo Brasil e ultrapassou o lateral Cafu, que tinha 150 jogos. Ou seja, a Formiga é um mito, é uma craque e é ídola aqui dessa nação, seja do futebol, seja qualquer esporte, ela é uma pessoa fantástica. E além disso, ela é a única futebolista a participar de 6 edições de Olimpíadas, em 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 e 2016. Junto com o espanhol Manuel Estiarte, do polo aquático, e da russa Evgenia Artamonova, do vôlei, ela e esses dois são os únicos atletas na história dos esportes coletivos a disputar 6 edições, outra marca fantástica. E agora eu queria separar um espacinho desse conteúdo para fazer um pedido para a Formiga, espero que ela escute. Formiga, dá para ir mais uma Olimpíada, né? Por que não? Ano que vem, lá no Japão, para ficar nessa liderança isolada de mais participações em esportes coletivos na história. Vamos lá, Formiga, dá para ir mais uma. 2020, Formiga na seleção brasileira, hein? Por favor. E além disso, outro recorde agora no futebol europeu. Ela se tornou a jogadora mais velha, mais experiente a fazer gol em Champions League. Na Champions League feminina, estreia do Paris Saint-Germain, vitória por 7 a 0 diante do Braga. Ela marcou um gol tendo 41 anos e 193 dias. Mais uma vez, a Formiga desempenhando um bom futebol e deixando a sua marca ali no placar. Mas sabemos que Formiga já está com uma certa idade, próxima de se aposentar. Marta está indo nesse caminho também, Cristiane idem. E agora eu queria saber da Júlia, como que fica a próxima geração da seleção brasileira, sempre revelando grandes talentos. Um exemplo é a Cristiane, a Marta, a Sissi, a própria Formiga, mais recentemente a Andressa Alves, a Andressinha também, Ferroviária, Corinthians. Fazendo grandes campanhas aqui em território nacional, sempre revelando grandes talentos. E aí, Júlia, como que fica a próxima geração da Amarelinha?
Eu acho que todo mundo que está envolvido com o futebol feminino, de uma forma geral, se preocupa muito com as próximas gerações do futebol feminino, sabe? Porque o nosso futebol feminino não é muito bem estruturado, a gente não tem categorias de base bem formadas. E a gente vê que as nossas mulheres que chegam no profissional, elas não têm uma memória tática tão boa por conta de não ter essa categoria de base bem formada e estruturada. Mas eu vejo que a gente está melhorando. Eu entendo que de 10 anos para cá, a gente já deu um passo tão enorme que eu não imaginava que aconteceria, entendeu? Então, eu acho que é um processo muito devagar, mas que está acontecendo. A gente está vendo isso acontecer e agora ele tende a acelerar com a maior visibilidade do futebol feminino. E eu senti uma segurança na Pia, desde que ela chegou na seleção, muito grande com relação a essa entre-safra, essa mudança de gerações. Porque a gente vai perder agora algumas das nossas principais jogadoras, como a Formiga, a Marta, a Cris, que já estão mesmo no final de carreira. E a gente precisa entender e ter paciência para essa mudança de gerações, porque isso vai acontecer. Mas falta de talento não é o nosso problema. A gente viu agora, por exemplo, na final do Campeonato Brasileiro, o time da Ferroviária, o time do Corinthians, que tem grandes talentos. A gente realmente forma pessoas incríveis no futebol. Então, a gente só precisa entender que a gente tem que se estruturar, né, no caso do futebol feminino, porque a estrutura nunca existiu, para que essas categorias de base deem o subsídio necessário para que as mulheres cheguem no profissional realmente aptas a jogar no nível mundial, entende? Porque o problema não é talento, às vezes o problema é memória tática, é até inteligência emocional ali na hora do jogo, porque isso é uma coisa que vai se criando ao longo do tempo, né? Vai se criando desde muito novo, desde criança, como é feito no futebol masculino. Então, eu sei que isso vai começar a acontecer no futebol feminino. A gente está caminhando a passos devagar, a passos curtos, mas está indo. E eu sinto que agora a velocidade vai aumentar, né? Isso que é o mais importante. Mas é óbvio que preocupado a gente sempre vai estar. Críticas à CBF sempre vão vir a cada campeonato que a gente tiver, porque sempre tem que melhorar, sabe? Nunca vai estar perfeito. E a gente vê que o mundo ainda cuida do futebol feminino, sabe? São poucos os países que já estão muito avançados nessa questão. Então, todo mundo tem que melhorar, sabe disso.
É isso aí. A gente torce por uma renovação no futebol feminino, com esses novos talentos que vão aparecer, sem sombra de dúvidas, e que esses talentos possam ser melhores trabalhados do que foram os outros, né? Porque o futebol feminino carece de um apoio melhor, de um público maior nos estádios, e com tudo isso, o futebol geral só tende a crescer e melhorar. Eu não posso terminar esse podcast sem falar dos títulos da Formiga. Ela conquistou a Copa América Feminina de 2018, 3 vezes campeã do PAN, 2003, 2007, 2015, foi tricampeã da Libertadores com o São José, 2011, 2003, 2014, campeã mundial de clubes com o próprio São José, e ela tem 2 medalhas olímpicas de vice-campeã das medalhas de prata, e também 2 vezes vice-campeã mundial. A Formiga, impressionante, né? Acumula títulos por onde passa, taças por onde passa e marcas por onde passa, sendo dona de grandes recordes. A Formiga alia agilidade, preparo físico e a força mental. Em campo, ela executa com perfeição o trabalho da Formiguinha, de grão em grão, de passo em passo. A gigante Formiga mudou a sua história e ajudou a construir a da seleção feminina brasileira. Queria agradecer demais, principalmente a Júlia Faber, por essa participação aqui no meu humilde podcast. Agradecer também a Formiga por tudo que fez, faz e ainda fará, com certeza, pelo futebol feminino, pelo futebol num todo. Ela é brilhante, sou fã dela. E é o que a Júlia falou, ídolos não se criam toda hora, Com certeza, quando ela parar, sentiremos muita falta, mas novas jogadoras irão vir, com certeza, para dar ainda mais títulos ao futebol feminino brasileiro. Obrigado para quem acompanhou até aqui, obrigado, Júlia, pela participação, e obrigado a você que sempre nos acompanha, conteúdo toda segunda-feira. Caso atrase um pouquinho, no máximo na terça sai o conteúdo. E não perca, viu? No Instagram, Foca Desporto, sempre divulgando também no meu Instagram pessoal, Gabriel Pupo. E eu conto com vocês nos próximos podcasts. Assuntos muito bons que estão por vir. E por hoje é só. Muito obrigado para quem ficou até o final. Aceito sugestões de temas, porque essa integração com vocês sempre será muito importante para o podcast. Muito obrigado, até a próxima. Tchau!